defendemos o liberalismo. Por muito que o discurso da inveja seja mais fácil, por muito populista que seja culpar estrangeiros pelos nossos problemas, culpar pequenos empresários, nós continuaremos a lutar contra esse discurso fácil e mesquinho, porque não nos vendemos, não desistimos, não abandonamos o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Como bem assinalou o Secretário-Geral do PCP numa intervenção recente, este programa Mais Habitação mais se podia chamar Mais Transferências. Mais transferências para a banca e também mais transferências para os grandes interesses imobiliários, porque o que verdadeiramente significativo está neste programa são mais bordas fiscais para premiar os especuladores. Quer o Governo baixar a tributação autónoma sobre rendimentos prediais sem qualquer distinção entre o valor, sobre o valor da renda. Onde é que está o PS que chegou a ter no seu programa eleitoral o englobamento obrigatório? Outra medida, todos os alojamentos locais que passem para a habitação, e pode ser até habitação de luxo, ficam isentos de IRS e de IRC até 2030. Outra medida, isenta de impostos IRS e IRC qualquer venda de património ao Estado, mesmo que beneficie de uma valorização especulativa, mesmo que seja um palácio de milhões. Coloca a autoridade tributária a cobrar rendas a favor dos senhorios, já não bastava as portagens. E depois, sobre esta contribuição do alojamento local, é preciso dizer que o alojamento local não é todo igual, mas ainda ninguém percebeu a que é que se aplica. É 20% sobre o quê, afinal? E há alguma razão para que os hotéis que ocupam quarteirões inteiros das cidades fiquem de fora desta medida? Senhores Ministros, Senhoras Secretários de Estado, nomeadamente Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, se havia alguma medida fiscal a fazer,
Deputado,
era
peço
a
desculpa,
os
Deputado, peço desculpa
fiscais...
de interromper. Peço desculpa de interromper. Há aí uns, pelo menos 10 senhores deputados que se passeiam pelo plenário num desrespeito absoluto pelo colega que está a falar. É perfeitamente possível nós fazermos as conversas que temos a fazer de forma a que não interrompamos com isso os outros. Sr. Deputado, peço desculpa em nome da Assembleia e faz favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, falei aqui no conjunto de medidas fiscais que o Governo apresenta para dar mais benefícios à especulação e que estão claros naquela que é a proposta do Governo. E aquilo que nós dizemos é que se havia alguma medida fiscal a tomar, era a de acabar com os regimes fiscais de privilégio que beneficiam, nomeadamente, os residentes não habituais e também os nómadas digitais. Era essa a medida fiscal que se impunha para acabar com a especulação e não medidas que vão premiar os especuladores. E sobre isso o Governo não tem nenhuma proposta, não tem nenhuma medida. O que tem é mais benefícios para os especuladores e isso nós não podemos aceitar. Então...
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Dantas, do Grupo Parlamentar do PSD, pedindo também para ela a atenção devida. Faça favor. Sra. Deputada Patrícia Dantas, faça favor e peço silêncio.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, o debate sobre o centralismo pela omissão de iniciativas que privilegiem o interior ou as regiões autónomas, ou a inadequação de propostas às autonomias regionais, é antigo e muito sentido na Madeira e no Porto Santo. E o pacote Mais Habitação, não obstante algumas correções feitas, alimenta e afeta negativamente este debate. Por exemplo, é inaceitável que a entidade madeirense responsável pela implementação de políticas públicas de habitação não tenha acesso às medidas, às mesmas medidas que as congêneres a nível do continente. Que essa entidade seja excluída das medidas de apoio de arrendamento acessível, uma faculdade que é dada, por exemplo, a cooperativas, aos municípios e a misericórdias. Uma situação que os deputados do PSD Madeira já denunciam há muito tempo. Só no Orçamento de Estado deste ano, um terço das propostas de alteração visavam corrigir discriminações desta natureza. Curioso é que nem o PS, nem os deputados do PS Madeira votaram favoravelmente, o que naturalmente deve ser avaliado pelo povo da Madeira e do Porto Santo, pelo menos. E este é o ano, é um bom ano para esse efeito. Na parte fiscal, pretendemos também corrigir inadequações da proposta do PS à realidade da Madeira, em termos de isenção de IRS e de IRC, mas também de IMI e Imposto de Selo, para a habitação económica, a custos controlados ou arrendamento acessível, quando promovidas por entidades públicas de habitação. Mais, não aceitaremos a aplicação da contribuição extraordinária sobre o alojamento local das regiões autónomas. Isto nos mesmos termos em que se afastou a aplicação do arrendamento coercivo e a suspensão de novas licenças de AL nestas regiões. Por fim, propomos a criação de um regime excepcional que preconize o prolongamento por mais 9 anos dos vistos Gold no interior e regiões insulares. Senhoras e senhores deputados, pelo exposto, corrige-se as discriminações, estimula-se o desenvolvimento integral do país e pratica-se as autonomias, algo que compete a todos nesta casa e, em particular, ao Partido Socialista, que detém a maioria. Os 250 mil madeirenses, em particular, estarão atentos à discussão e votação na especialidade e saberão fazer a sua avaliação este ano. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Salvador Formiga.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. No recente documento apresentado pelo PSD, intitulado Novo Caminho para a Habitação, aparece referido que o objetivo da habitação pública não deve ser pôr as pessoas a viver numa casa do Estado, e muito menos sonhar com uma determinada percentagem de oferta habitacional pública. Que o parque habitacional público deve ser dirigido apenas a famílias carenciadas e de baixos rendimentos. Defende, inclusive, que o Estado deve proporcionar às pessoas a possibilidade destas comprarem a sua casa, nomeadamente através do apoio financeiro aos capitais próprios, com a garantia pública para assegurar um financiamento a 100% na aquisição da sua habitação. O que mais não é que o regresso ao crédito bonificado para novos contratos. No fundo, o PSD defende é que a habitação pública é só para os mais pobres e que a classe média deve manter a rota que levou as famílias portuguesas ao patamar das mais endividadas da Europa, promovendo a bonificação que inflaciona preços, promove o sobreendividamento das famílias e dificulta a sua mobilidade em busca de emprego, sendo os seus benefícios, na verdade, recolhidos por agências imobiliárias, construtores e bancos, aumentando a procura e a especulação. De 1987 a 2011, o apoio à habitação, na forma de bonificações, ultrapassou os 7 mil milhões de euros, representando 73,3% do investimento público no acesso à habitação para igual período. Mais de 3 vezes o investimento que o Governo está a fazer no parque habitacional público, com o objetivo de construir 26 mil lares até 2026. Se a ideia é ter um novo caminho para a habitação, só me resta deixar-vos a seguinte pergunta. Quando é que vão perceber que não podem esperar resultados diferentes quando fazem tudo igual? Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o plenário de hoje encerra um período longo de apresentação, debate e votação das diferentes iniciativas legislativas dos partidos com assento parlamentar sobre a habitação, ou melhor, como resolver os graves problemas de habitação que afetam a generalidade dos portugueses. Os projetos do PSD, Novo Caminho para a Habitação, apresentam, entre outras virtudes, um conjunto de medidas para a habitação pela habitação, ou seja, visam resolver os graves problemas de habitação dos portugueses sem pôr em causa outros setores, em especial o alojamento local e o investimento externo captado no âmbito dos pedidos de autorização de residência para investimento. Senhoras e senhores deputados, a senhora ministra Marina Gonçalves, na abertura e no decorrer do debate, lançou um desafio e apresentou uma propositura. Lançou o desafio a todos os grupos parlamentares para, em consenso, aprovarmos as medidas que contribuam para criarmos mais habitação e habitação acessível às famílias portuguesas. Senhora Ministra, o PSD, partido responsável, está disponível para o debate e procura de consensos, desprovido de preconceitos e ideologias, longe de populismos e demagogias, com um olhar atento na atual crise da habitação e com uma preocupação máxima com as pessoas e com o seu futuro. Da parte do Governo, aguardamos, a fazer fé nas suas palavras, que não se aplica a máxima do Frei Tomás. Faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Depois de várias iniciativas falhadas da oposição em tentar antecipar o debate de hoje, de alguma forma procurando ofuscá-lo, cá estamos a promover uma discussão sobre o trabalho do Governo que começou lá atrás com a Lei de Bases da Habitação. Um trabalho relevante que começou desde a primeira hora em que chegámos como Partido Socialista ao Governo e que procurou dar resposta a um dos temas que mais preocupa os portugueses, a habitação. Por isso mesmo, desde a primeira hora, o Governo do PS esteve alerta e nunca, nunca deixou que fosse apenas os sinais de crescimento dos preços da habitação ou as necessidades das famílias de médios rendimentos perante algumas questões mais recentes, mas que, aliás, mobilizam apenas e agora a ânsia da oposição, mas foi desde a primeira hora que o Governo do PS desenhou estratégias. Desenhou estratégias, pois a resposta ao problema da habitação não é, nem pode ser só, um problema de mercado numa ótica neoliberal. Aquilo que sabemos é que os nossos países vizinhos, como a Espanha, a Itália, a França, a Áustria, têm um parque público robusto. Desde o fim do século XIX e do início do século XX. Veja-se. Mas em Portugal também. Em Portugal, dando objetivamente nota dessa preocupação e dessa necessidade, já na Primeira República, em 1918, é criado o primeiro instrumento legislativo especificamente dedicado ao incentivo de construção de casas económicas, onde havia vantagens fiscais aos particulares e às cooperativas. Estas iniciativas, que duraram até ao malfadado ano de 1933, vieram a ser substituídas pelo lançamento, em 1938, por aquilo a que o Governo de então chamou casas desmontáveis, assente na figura de arrendamento. Sim, casas desmontáveis, construídas para alojar populações desalojadas e levaram àquilo a que todos conhecemos como a criação de soluções estruturalmente temporárias, mas que duraram e que resultaram, na sua grande maioria, em grandes bairros de lata em redor das grandes cidades. E sim, a Revolução dos Cravos fez a diferença. E mesmo aí, um novo enfoque foi novamente colocado na ótica da habitação. E esta nova fase da democracia não só sublinhou, como enfatizou que o primeiro direito da Constituição é a habitação. E pelas mãos do arquiteto Nuno Portas, desenhou um programa de política habitacional. Neste dizia-se claramente, faltavam-se e tinha uma carência habitacional deixada da ditadura de 531 mil fogos. Veja-se, um número tão emblemático quanto expressivo. E sim, foi nessa altura que começou a resposta ao problema. E vários programas foram desenhados. Programas de parceria, programas de desenvolvimento próprio, programas de cooperativa de habitação, programas apoiados de iniciativa privada. Sim, este naipe de ferramentas, senhores deputados, elencados no programa de 1975,